no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Apoio aos entregadores de aplicativos.
O governo lança o novo Move Entregadores e Moto App para financiamento de bicicletas elétricas, elétricas, ciclomotores, motonetas e motos flex e elétricas produzidas no país.
Presidente Lula destaca que trabalhadores vão ter garantia do governo para conseguir juros menores.
O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para vocês comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de vocês.
Você vai ouvir também habitação.
85 mil moradias serão construídas por meio do Minha Casa Minha Vida. 50 mil delas na modalidade rural do programa.
O governo federal prevê investimento total de 10 bilhões de reais nesta nova seleção habitacional.
E vamos falar também da transferência de imóveis federais para municípios regularizarem casas nas periferias.
E para acomodarem famílias em prédios que estão ociosos nas cidades.
É o programa Imóvel da Gente, tema da nossa entrevista com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foi lançada hoje uma nova vertente do programa Move Brasil, agora para ajudar entregadores de aplicativos na entrega e transporte de passageiros.
Eles vão poder financiar motos e outros veículos semelhantes para trabalhar com total garantia do governo.
O programa Move Brasil, Entregadores e Moto App é voltado para motociclistas ou ciclistas que trabalham com entregas de mercadorias, transporte de passageiros ou de cargas. Com a linha de crédito, eles vão poder financiar veículos como bicicletas elétricas, ciclomotores, motonetas e motos flex e elétricas produzidos no país. O presidente Lula comentou que a nova linha de crédito dá autonomia aos entregadores, que terão total garantia do governo para conseguir o financiamento.
O que é que nós fizemos de novidade? O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para vocês comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de vocês. Vocês não estão apenas conquistando o direito de ter uma moto. O que a gente tem que dizer é o seguinte: a gente está deixando de pagar um aluguel para a gente comprar um patrimônio.
Será possível financiar um veículo por beneficiário e os trabalhadores terão 2 meses para começar a pagar, com prazo de financiamento de até 48 meses. E as montadoras poderão oferecer descontos para a compra. As taxas de juros são de 12% ao ano para os homens e 11,5% para as mulheres. Se o trabalhador financiar R$ 21 mil para comprar sua moto, por exemplo, a parcela ficará em cerca de R$ 552. Para o coordenador da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, Nicolas Souza, poder financiar um veículo vai trazer segurança aos trabalhadores.
A gente vai poder trocar de moto com mais facilidade, a gente vai poder conseguir comprar a bike elétrica, principalmente os irmãos que entregam de bike aí e que tem poucas condições hoje de trabalhar com saúde, com segurança, pedalando morro acima, né?
Podem solicitar o financiamento ciclistas e motociclistas cadastrados como entregadores em aplicativos há pelo menos 6 meses e que tenham realizado no mínimo 100 corridas. E ainda entregadores com carteira assinada que atuem há pelo menos 6 meses na mesma empresa. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, comentou o alcance do programa.
Se nós contarmos todos, os seletistas, os de plataforma, nós vamos alcançar 1 milhão de colegas, aí, de companheiros e de companheiras. Todos os dias rodam as ruas de todas as cidades, pequenas e grandes cidades, levando remédio, comida, documento. E essas pessoas que trabalham tanto dia após dia são absolutamente essenciais.
A adesão ao Move será pelo site gov.br/movebrasil. Após o cadastro, o trabalhador será informado se atende às condições e a partir de 13 de julho poderá procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou instituições financeiras habilitadas para a contratação do financiamento. Reportagem Márcia Fernandes.
Moradias para quem vive no campo, em comunidades rurais e quilombolas.
O governo do Brasil anunciou a contratação de 85 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Também foi contemplada a modalidade de construção por meio de entidades, como associações e cooperativas.
Um total de 85 mil moradias serão construídas por meio do Minha Casa Minha Vida. Destas, 50 mil unidades serão destinadas à modalidade rural do Programa Habitacional do Governo. Atualmente, a iniciativa contempla famílias com renda bruta anual de até 50 mil reais. Entre os beneficiários estão agricultores familiares e integrantes de comunidades quilombolas rurais. Para Vânia Marques, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, as novas moradias representam reconhecimento para o povo do campo.
Garantir moradia digna para as famílias do campo é reconhecer a contribuição para o país e afirmar que ninguém pode ser deixado para trás.
Outras 35 mil moradias vão atender a beneficiários do Minha Casa Minha Vida, a entidade, em 218 municípios brasileiros. Esta linha do programa federal é voltada para famílias de baixa renda organizadas por entidades privadas sem fins lucrativos que, em alguns casos, também auxiliam na execução das obras e no suporte técnico dos projetos. O presidente Lula garantiu que mais recursos podem ser liberados para esse tipo de parceria.
A única coisa que vocês precisam é que a gente tenha confiança em vocês e respeito, que vocês darão conta do recado. Portanto, se preparem, porque quanto mais casa vocês fizerem, quanto melhor for a qualidade da casa que vocês fizerem, mais vocês vão ter direito de ter mais casa para fazer.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, reforçou que as duas modalidades do programa Minha Casa Minha Vida, entidades e rural, são importantes porque a participação da população é protagonista na solução de problemas habitacionais.
Somente por intermédio dessas entidades conseguimos chegar na zona rural e oferecer moradia digna aos brasileiros do campo. São empreendimentos que de fato vão transformar a vida das famílias e dar dignidade para as famílias aí que esperam tanto tempo por uma casa para morar.
O governo do Brasil prevê investimento total de 10 bilhões de reais nesta nova seleção habitacional. Os recursos serão liberados através do Fundo de Desenvolvimento Social. O governo do Brasil também anunciou a liberação de 1 bilhão de reais em crédito instalação, que é destinada à construção e reforma de casas para famílias assentadas e comunidades quilombolas, que fazem parte do Programa Nacional de Reforma Agrária. Reportagem Gabriela Noronha.
De um lado, imóveis ociosos da União, como prédios públicos em regiões centrais das grandes cidades, ou áreas que já foram rurais e hoje viraram a casa de muita gente nas periferias pelo país.
De outro lado, famílias que precisam dos títulos de propriedade das suas casas ou de um apartamento para morar. Prefeituras que precisam de espaço para equipamentos públicos.
Para fazer esses dois universos se encontrarem, o governo do Brasil criou o programa Imóvel da Gente.
Mais cedo, nós conversamos com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck, sobre esse trabalho. Acompanhe a entrevista. Secretária Carolina Stuck, muito boa noite. Vamos começar falando do programa Imóvel da Gente. Ele tem feito, né, uma transferência dos imóveis ociosos do governo federal para fins sociais, como habitação, por exemplo. A senhora pode explicar melhor para a gente como é que funciona o programa e para que outros fins os imóveis podem ser destinados?
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Então, o Programa Imóvel da Gente é uma política de democratização do patrimônio da União. O objetivo dele é transformar imóveis ociosos ou subutilizados em políticas públicas. Então, é fazer com que esses imóveis públicos cumpram a sua função social, ambiental e econômica, tentando atingir, né, chegar diretamente à população, transformando esses imóveis em equipamentos públicos. O programa prioriza quatro áreas de ação, né? A primeira delas é a habitação de interesse social, numa forte parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, nas suas várias modalidades, mas em especial o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A segunda linha visa fazer a regularização fundiária, que várias áreas da União, historicamente, se transformaram em centros urbanos, foram, né, urbanizadas, a população ocupou essas áreas, e essas famílias não receberam até hoje os seus títulos de propriedade. Então, um dos objetivos é fazer essa regularização, né, esse loteamento, esse parcelamento dessas áreas, para que as famílias possam ter os seus títulos. A terceira área de atuação do programa são as políticas públicas e os programas estratégicos do governo federal. Aqui entra a educação, a saúde, a assistência social, a segurança alimentar, a cultura, enfim. Diversos equipamentos, né, tanto equipamentos federais como daqueles que são geridos por estados e municípios, numa parceria com esses entes, para que a gente possa, então, beneficiar ao máximo o atendimento à população. E uma última linha, que são grandes áreas, né, que já foram áreas operacionais, como aeroportos ou rede ferroviária, e que hoje se transformam em equipamentos de múltiplos usos. Né? Essas são as quatro principais áreas aí do programa.
E que tipos de imóveis entram no programa? Prédios, fazendas, salas comerciais? Como é que é isso, secretária?
Isso. A Secretaria de Patrimônio da União faz a gestão de todos os tipos de imóveis, né? Como vocês citaram, prédios ou terrenos desocupados, às vezes grandes áreas rurais, e cada uma delas vai sendo destinada para uma finalidade para a qual ela tem vocação. Então, tem áreas, né, rurais, por exemplo, que são destinadas ao INCRA para reforma agrária ou que são áreas de ocupação originária dos nossos povos e comunidades tradicionais, às vezes áreas, né, das comunidades ribeirinhas próximas aos rios federais, mas também os prédios, às vezes prédios da própria administração pública federal que acabaram sendo desocupados, que a administração não utiliza mais nos centros das áreas urbanas, e que hoje podem virar moradia, por exemplo, né? Então, a gente tem todos esses tipos de imóveis dentro do escopo de atuação aí do programa Imóvel da Gente.
Secretária, a senhora mencionou antes que algumas áreas da União acabaram virando cidades, né? E que o governo faz esse esforço de regularização de titulação dessas... pessoas que foram morar lá, né? E ontem o presidente Lula anunciou a destinação de imóveis numa parceria e também com o programa Periferia Viva. Como é que esses dois programas conversam? Como é que vocês trabalham juntos?
Perfeito. Então, a SPU fez um trabalho, um esforço muito grande para fazer um mapeamento de todos esses núcleos urbanos informais que existem em áreas da União, para poder fazer esse processo de regularização. Então, quais são as famílias que ocupam... Só que, e precisa para que isso aconteça, dos parceiros locais, dos estados e dos municípios, que são eles que conseguem fazer o projeto de urbanização dessas áreas, o loteamento, mas isso tudo custa caro, né? É preciso fazer o georreferenciamento, é preciso um trabalho social com as famílias para fazer o cadastramento dessas famílias, e nem sempre os entes locais, os municípios têm, né, capacidade de gestão e capacidade financeira para fazer isso. Então, nessa parceria, o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério das Cidades conseguiram fazer uma parceria. O PAC Periferia Viva está investindo 200 milhões de reais para atender, nesse primeiro momento, 91 núcleos urbanos em 45 municípios. Foi isso que a gente anunciou ontem, né? Celebrou alguns desses contratos ontem. E essa parceria é inédita. É a primeira vez que esse recurso para titulação de famílias é destinado exclusivamente para áreas da União.
Quantos imóveis já foram repassados para o Imóvel da Gente e qual a expectativa de repasses até o fim do ano?
Ontem nós anunciamos, no balanço de maio de 2026, 1.804 imóveis destinados. E ontem, com as destinações de ontem, a gente já chegou a quase 1.900 imóveis. A expectativa é que até o final do ano a gente chegue a 2 mil imóveis, beneficiando aí em torno de 400 mil famílias em centenas de municípios e em todos os estados brasileiros.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, boa noite.
O governo vai investir 160 milhões de reais para fortalecer a economia popular e solidária.
Esse modelo econômico tem como princípio a cooperação entre os trabalhadores e a solidariedade.
O resultado é uma remuneração mais justa, maior preocupação com o meio ambiente e o fortalecimento das redes locais de fornecimento.
Uma cadeia de produção que envolve 5 estados do país com foco na sustentabilidade. Esse é o trabalho da cooperativa Justa Trama, com sede em Porto Alegre, que comercializa itens de vestuário e artigos de enxoval, feitos com algodão agroecológico. Patrícia Ribas, costureira e diretora financeira da cooperativa, explica como é o processo de produção.
A plantação do algodão sai do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, vai para Pará de Minas, é feito fio, e o tecido vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde é produzida as peças. Rondônia também está incluído, porque ela também faz parte com os adereços, botões de cascas de coco e produtos da Amazônia mesmo, né?
O dinheiro arrecadado no fim do ano é repartido entre todas as organizações que participam da cooperativa. Esse é um modelo de economia popular e solidária, forma coletiva de organização em que os trabalhadores se baseiam na cooperação e na solidariedade. Para fortalecer iniciativas como essa, o governo vai investir 160 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante o primeiro Festival Nacional de Economia Popular e Solidária, realizado no Rio de Janeiro, com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. Fernando Zamban, secretário nacional de Economia Popular e Solidária, explica a que esse dinheiro se destina.
Grande parte dos investimentos vem no apoio à melhoria da gestão dos empreendimentos, que é o grande problema, o grande gargalo identificado por esses empreendimentos. Outra parte é investimento, adquirir equipamentos, logística, para permitir que eles tenham mais condições de disputar licitações públicas, acesso ao mercado, colocar o produto no mercado convencional que nós encontramos nas prateleiras, ter produto da economia solidária também disponível para a população em geral.
Ainda durante o evento, foi assinada a portaria que institui o segundo Plano Nacional de Economia Solidária, principal instrumento de planejamento estratégico do setor. A carioca Maria Inês de Queiroz Calper faz questão de comprar itens artesanais e contribuir para a valorização de iniciativas ligadas à economia solidária.
Primeiro que eu acho mais belo, eu acho o preço mais justo e eu dou realmente o valor. Essa coisa do tempo, da dedicação, né, do físico da pessoa, debruçar sobre aquilo e fazer aquele trabalho manual, eu acho isso muito importante.
Hoje há cerca de 30 mil empreendimentos econômicos solidários no país, geralmente na área de artesanato e na produção de alimentos, sendo que a maior parte dessas organizações ainda atuam de maneira informal. Reportagem Natália Koslick.
Em uma entrevista à TV Brasil, da empresa Brasil de Comunicação, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explicou sobre a suspensão temporária da vacina contra a dengue do Butantan.
A ideia é estudar os casos junto ao Instituto e à Anvisa para identificar possíveis fatores de risco e orientar a população da forma mais segura possível.
Mais cedo, nós conversamos com a repórter Natália Koslick para entender o que houve e as providências que estão sendo tomadas. Boa noite, Natália. Vamos rememorar o que houve. A vacina começou a ser aplicada, foi suspensa essa semana, né? Conta pra gente.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. A vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, passou por todos os estudos e testes necessários antes de ser disponibilizada à população. Ou seja, ela seguiu o processo normal das vacinas que são incorporadas para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. O que acontece é que quando a escala foi ampliada, foram manifestados aqueles 42 casos de eventos raros divulgados pelo Ministério da Saúde no início da semana. E por isso a decisão pela suspensão temporária do imunizante. Agora esses casos vão ser avaliados individualmente para investigar o que houve com esses pacientes e possíveis fatores de risco que tenham interação com a vacina. Em entrevista à TV Brasil, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explicou como funciona esse processo.
A gente vai fazer um levantamento assim, quais foram os fatores de risco que levaram essas pessoas a desenvolverem esses agravos, considerando que a maioria, e a grande maioria, não desenvolveu. Porque, eventualmente, nessas investigações, a gente acaba identificando fatores de risco que permite a gente direcionar a vacina para um grupo e contraindicar para outro. Por exemplo, pode ser desde um uso de medicamento, pode ser desde uma doença que a pessoa tenha, pode ser até mesmo a idade dela. Tudo isso são coisas que a gente precisa avaliar com muito cuidado para tomar a melhor decisão e garantir a proteção da população. Quando a gente vacina em massa, os eventos muito raros aparecem, que foi justamente o que aconteceu.
Vale ressaltar que foram notificados 42 eventos em um universo de 500 mil pessoas que haviam sido vacinadas até o momento.
Natália, com essa suspensão, o que acontece com as doses do imunizante que já foram distribuídas aos estados e municípios?
Luciano, por enquanto essas doses ficam em stand-by, até que haja uma definição definitiva sobre essa análise
que está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan e a Anvisa.
Agora, Natália, existe uma outra vacina contra a dengue, do laboratório Takeda, que também foi incorporada ao SUS e que já vinha sendo aplicada em crianças e adolescentes, né? Sei que deve ter muita gente preocupada com isso por aí. Muda alguma coisa no caso desse imunizante?
A princípio, não, Mariana. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Adergat, explicou que no caso da vacina do laboratório japonês, não foram encontrados agravos.
A vacina do laboratório Takeda, que foi incorporada em 2024, nós já temos quase 9 milhões de pessoas vacinadas pelo SUS, de 10 a 14 anos, e nós fizemos a mesma avaliação com essa vacina e não encontramos nada semelhante até o momento. Então, a vacinação contra a dengue das crianças e dos adolescentes de 10 a 14 anos é feita com outra vacina, e essa outra vacina tem um bom perfil de segurança, uma vez feita conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
Agora, como evitar que essa investigação acabe gerando desconfiança sobre a eficácia das vacinas em geral?
Pois é, Luciano, exatamente o contrário. Esse episódio deve ser interpretado de forma oposta, na visão do diretor do Programa Nacional de Imunizações. Ele fez questão de ressaltar que todo esse processo da suspensão temporária deve reforçar a confiança das pessoas no trabalho de controle dos órgãos de saúde, já que foi o próprio governo que divulgou os casos e que prestou os esclarecimentos.
O Ministério deu toda a transparência para o que foi encontrado. Isso demonstra que as pessoas devem ter confiança no programa e confiança no Sistema Único de Saúde. Porque se nós encontrarmos qualquer problema em qualquer produto que é utilizado na população, nós seremos os primeiros a tomar providência e os primeiros a comunicar.
Vale lembrar que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Butantan, estava sendo aplicada apenas em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Tocantins. E para quem tomou a vacina nos últimos 21 dias, a orientação do Ministério da Saúde é fazer o acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar possíveis reações adversas. Mariana, Luciano.
Obrigada, Natália Kozlik, pelas suas informações aqui na Voz do Brasil.
Termina daqui a pouquinho, às 23 horas e 59 minutos de hoje, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Esse mesmo prazo vale para quem deseja solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país e são a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, como destacou o ministro da Educação, Leonardo Bacchini.
O Enem é muito importante porque é a principal ferramenta de acesso à educação superior no Brasil hoje. Com seu resultado do Enem, você pode acessar o SISU, ou seja, você pode ingressar nas universidades federais, em universidades estaduais, nas universidades públicas do Brasil. Você pode acessar o ProUni, você pode acessar o FIES e muitas universidades privadas também utilizam ao longo do ano a nota do Enem. E agora temos uma novidade, que as universidades federais também, no meio do ano, têm o SISU+, que aproveita também as notas do Enem. Com isso, sua vida muda.
As inscrições devem ser realizadas na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante.
Lembrando que os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública também devem acessar esse mesmo endereço para confirmar a participação no Enem e complementar as informações necessárias.
A inflação desacelerou no mês de maio, com índice de 0,58% contra 0,67% no mês de abril.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os maiores impactos foram dos grupos alimentos e bebidas, seguidos por habitação, cuidados pessoais e energia elétrica.
Em 2026, até maio, a inflação é de 3,20%. E nos últimos 12 meses, a alta no custo de vida é de 4,72%.
O próximo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física será pago em 30 de junho.
Os demais créditos serão programados para 31 de julho e 31 de agosto.
O primeiro lote foi pago em 29 de maio e somou 16 bilhões de reais.
Entre as novidades desse ano está o cashback, destinado a contribuintes com direito à restituição, que não estavam obrigados a apresentar a declaração referente a 2024.
Nesses casos, a Receita Federal vai elaborar uma declaração no modelo simplificado.
O pagamento desse lote será feito em 15 de julho.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite, até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina ajustes no plano de reestruturação da CVM.
No dia de combate ao trabalho infantil, o TST destaca a campanha Vida de Aprendiz.
Para o STJ, comprador de imóvel tem legitimidade para exigir obras em áreas comuns.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina novas medidas para reforçar a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável pela fiscalização do mercado de capitais brasileiro.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no STF. Judite Aragão.
O ministro reconheceu avanços nas medidas voltadas à modernização tecnológica da Comissão de Valores Mobiliários, como o uso de inteligência artificial, a integração de bases de dados e a ampliação da cooperação entre órgãos de fiscalização. Mas considerou insuficientes as propostas relacionadas ao aumento da produtividade e à recomposição do quadro de pessoal da autarquia. Na decisão, Flávio Dino rejeitou a meta apresentada pela União de reduzir em apenas 20% o estoque de processos administrativos em tramitação. O ministro considerou o índice incompatível com a gravidade da crise e determinou a apresentação de novas metas para acelerar a análise e o julgamento dos casos.
Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Para marcar essa data, a Justiça do Trabalho criou a campanha nacional Vida de Aprendiz. Começar certo faz toda a diferença, que está sendo promovida durante todo o mês. Larissa Batista.
O foco do TST tem sido converter esse tipo de ação irregular em vagas de jovem aprendiz, garantindo proteção legal, remuneração e a permanência na sala de aula. Os dados mais recentes do IBGE mostram que o país tem mais de 1 milhão e 650 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Alguns são submetidos às piores formas de exploração, que envolvem graves riscos à saúde e à segurança.
Comprador de imóvel pode ajuizar ação individual para exigir obras de infraestrutura em áreas comuns do condomínio.
Para o STJ, não é necessária a ação coletiva dos condôminos. Fátima Uchoa.
O comprador de um lote ajuizou ação contra a construtora responsável pelo loteamento, pedindo a conclusão de obras de infraestrutura nas áreas comuns que estavam atrasadas. A Justiça de Goiás condenou a empresa a finalizar as obras e aplicou multa contratual pelo atraso na entrega. A terceira turma do STJ manteve a determinação. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, embora a conclusão das obras prometidas em contrato seja um direito coletivo de todos os proprietários, o descumprimento também atinge diretamente a esfera particular de cada um, o que permite a atuação individual na justiça.
Ministro Cássio Nunes Marques completa um mês na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Defesa da urna eletrônica e do voto livre marcam o primeiro mês de gestão. Fábio Ruas.
O ministro Cássio Nunes Marques tem uma agenda marcada pela defesa da democracia, inclusão, fortalecimento da confiança no sistema eletrônico de votação e pela preparação para as eleições 2026. Outro foco da gestão é o enfrentamento da desinformação e do uso indevido da inteligência artificial.
Justiça Federal determina medidas para garantir serviços de saúde em reservas extrativistas no Amazonas.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, as Resex Ituxi e Médio Rio Purus, localizadas em Lábrea, abrigam diversas comunidades tradicionais que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde devido à localização e às peculiaridades da região. Com a decisão, a União e o município devem apresentar, em até 30 dias, medidas para garantir transporte de emergência e atendimento médico para as comunidades. Caso não cumpram as determinações, União e município podem ser multados em R$5.000 por dia.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto aprovado no Senado amplia a proteção à honra e à privacidade das pessoas. Trabalhadores da safra não poderão acumular salário e benefícios sociais. Proposta pode facilitar a quitação de dívidas entre contribuintes e o poder público. Boa noite. Uma proposta que restringe a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes avançou no Senado. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário. A medida prevê limites para a divulgação e o compartilhamento de imagens que possam expor a dignidade das vítimas e de seus familiares. Repórter Pedro Pincer.
O texto altera o Código Civil para prever que o registro ou a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes e de cadáveres poderão ser proibidos quando atingirem a honra da pessoa retratada ou tiverem finalidade comercial. Atualmente, a legislação já prevê restrições para a divulgação de escritos e imagens de uma pessoa nessas situações. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, falou sobre o fato que motivou a apresentação do projeto.
Foi o acidente que aconteceu com a cantora Marília e compositora Marília Mendonça, que foi filmada a imagem dela, foi divulgado. Isso causou um grande trauma e esse projeto visa exatamente a proteger essas imagens de pessoas que são vítimas de acidente ou de violência.
O texto alternativo de Marcelo Castro altera ainda a pena prevista no texto original. Em vez de reclusão, a punição passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A proposta segue agora para o plenário.
A criação da Universidade Federal do Xingu, no Pará, avançou no Senado. A Comissão de Educação aprovou o projeto que institui a UFX, com sede no município de Altamira. A Universidade Federal do Xingu deverá atender cerca de 430 mil moradores de municípios da região da Transamazônica e das bacias dos rios Xingu e Tapajós. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação da Universidade Federal do Xingu, a UFX. Pela proposta, a nova instituição, com sede em Altamira, será criada a partir do desmembramento da Universidade Federal do Pará. A relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a presença de uma universidade federal modifica o cenário social da região de instalação.
A implantação de uma instituição autônoma com capacidade em pesquisa e extensão contribui sensivelmente para a transformação da realidade social e econômica do seu entorno.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou que o funcionamento de uma universidade federal em Altamira irá contribuir muito para uma região que fica centenas de quilômetros afastada da capital, Belém.
A cidade de Altamira, que é o principal polo da Transamazônica, é em torno de 850 quilômetros. Então, há um vazio nessa região da presença da universidade pública para preencher esse espaço, atendendo não só a cidade de Altamira, que já é, digamos, a sede da extensão da UFPA lá, e faz um trabalho extraordinário. Mas não tem pernas para atingir os municípios do Xingu, né?
A proposta, que foi apresentada pelo então senador Paulo Rocha, do PT do Pará, será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou a condução da política econômica do governo federal e afirmou que o crescimento dos gastos públicos tem provocado o aumento da dívida do país. Segundo o parlamentar, a situação fiscal brasileira se deteriorou nos últimos anos e poderá gerar impactos negativos para as próximas gerações. O senador comparou os indicadores econômicos atuais aos registrados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Marinho, o aumento das despesas públicas é resultado da criação de novos tributos. O parlamentar também citou projeções da instituição fiscal independente sobre a relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto, o PIB.
Nós sabemos que ao final deste período, a dívida, relação dívida-PIB, que era 71 pontos percentuais, segundo o IFE, que é a nossa instituição fiscal independente aqui do Senado da República, baterá 84 pontos percentuais. Significa que os brasileiros vão herdar uma herança maldita do governo do PT.
Trabalhadores rurais contratados por Safra não poderão acumular o salário com benefícios sociais. O governo federal vetou integralmente o projeto aprovado pelo Congresso que autorizava a manutenção desses benefícios durante a contratação temporária no campo. A proposta tinha como objetivo estimular a contratação de mão de obra sazonal na agricultura sem a perda de programas sociais. Com o veto, a decisão agora será analisada pelo Congresso Nacional, que poderá manter ou derrubar o veto. Repórter Marcela Cunha.
A proposta determinava que o salário recebido em atividades de plantio e colheita não entrasse no cálculo da renda familiar usado para conceder ou manter benefícios sociais como Bolsa Família. Na justificativa do veto, o governo afirmou que a proposta é inconstitucional e criaria uma despesa obrigatória e permanente sem estimativa do impacto financeiro. Mas o relator do projeto, o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, argumentou que a dificuldade de contratar trabalhadores já provoca perdas em diferentes culturas e regiões do país.
O pessoal da Bahia está de joelho por não ter mão de obra. Está se perdendo manga, cacau, uva e ninguém pode fazer essa contratação sem carteira assinada.
Pelo texto aprovado no Senado, o trabalhador poderia aceitar o emprego formal durante a safra sem perder imediatamente o benefício. O veto ainda será analisado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, defendeu o avanço da exploração de petróleo e gás na margem equatorial, faixa litorânea que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. Segundo o parlamentar, a atividade pode representar uma oportunidade para reduzir desigualdades históricas na Amazônia e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado que ele representa. E o Senado deve analisar um projeto de lei que permite a utilização de créditos e direitos creditórios para quitar dívidas entre a União, estados e municípios e contribuintes. A medida pretende dar mais eficiência à gestão de créditos públicos e facilitar a solução de pendências financeiras entre o poder público e os contribuintes. Repórter Alexandre Campos.
O mecanismo previsto no projeto é simples. O particular, pessoa física ou jurídica que tiver um direito líquido e certo para receber da União como precatório federal ou crédito de tributo federal reconhecido, poderá receber autorização federal para usá-lo para quitar ou amortizar uma dívida que tem com estados, Distrito Federal ou municípios. As prefeituras e os governos estaduais, por sua vez, poderão usar esses créditos dos particulares para pagarem ou reduzirem suas dívidas com o governo federal. Essa triangulação, segundo o autor do projeto, o senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, vai facilitar o pagamento de dívidas.
A ideia é dar utilidade econômica a créditos que já existem e permitir que eles sejam usados para resolver passivos públicos de forma mais eficiente.
Alan Rick lembrou ainda que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão limitar o uso desse mecanismo, considerando os contribuintes que dificilmente pagariam suas dívidas com esses entes.
Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de concessão automática de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A ferramenta foi criada para agilizar a análise dos pedidos e reduzir o tempo de espera dos segurados. A fiscalização apontou avanços na automação, mas também que os resultados esperados ainda não foram alcançados. Um dos problemas é que a fila de espera e o tempo de análise continuam sendo desafios para o INSS. A auditoria identificou o uso de sistemas antigos, falta de pessoal e dificuldades para ampliar o número de benefícios concedidos de forma automática. O TCU fez recomendações para aumentar a segurança das análises automáticas e melhorar o atendimento ao cidadão. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara facilita o acesso de garis ao banheiro durante o período de serviço.
Projeto que proíbe atenuante em crimes de violência sexual vai a plenário.
Salvador poderá ser a sede simbólica do governo federal no dia 2 de julho.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que transfere simbolicamente a sede do governo federal para Salvador no dia 2 de julho. Agora o texto será analisado pelo Senado, como informa a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece a transferência simbólica e temporária da sede do governo federal para a cidade de Salvador, capital da Bahia, no dia 2 de julho de cada ano. O 2 de julho é o principal feriado estadual da Bahia, celebrando a consolidação da independência do Brasil com a expulsão definitiva das tropas portuguesas de Salvador em 1823, em lutas que tiveram a participação de figuras históricas como Maria Quitéria, jovem que se disfarçou de homem, ingressou no exército para lutar pela independência, mostrando grande habilidade no combate. Pelo texto aprovado, apresentado pelo deputado Léo Prates, da Bahia, a sede do governo federal será transferida simbolicamente para Salvador nessa data, em homenagem às celebrações da independência. A medida terá caráter simbólico e não interrompe o funcionamento normal das instituições em Brasília. Relator da proposta, o deputado Gabriel Nunes, do PSD baiano, destacou que a independência brasileira não se limitou a um único episódio, tendo a Bahia um papel central nesse processo, especialmente no Recôncavo Baiano, que serviu como base de organização das forças que lutaram contra o domínio português após a proclamação da independência em 7 de setembro.
Naturalmente, o 7 de setembro de 1822 é de grande valia, de grande importância, representa o grito de independência do nosso país, mas ainda havia grande dificuldade na consolidação em diversas localidades e nosso Estado teve um papel preponderante para essa consolidação, principalmente no nosso Recôncavo Baiano.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, se manifestou contra a votação do projeto, argumentando que existem temas de maior relevância para serem aprovados no plenário da Câmara.
Está muito caro o Congresso para fazer esse trabalho, para ficar decidindo sobre esse tipo de pauta. Sinceramente, vossas excelências acham que não há matéria mais importante, que essa é a prioridade para ser levada para o plenário? Que não poderia aprovar numa comissão?
O projeto que estabelece a transferência simbólica da sede do governo federal para Salvador no dia 2 de julho agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a participação de crianças na última edição da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo. A parlamentar argumenta que o evento possui conteúdo estritamente adulto e inadequado para menores de idade.
Segundo Clarissa Tércio, a infância está sendo utilizada como instrumento de militância ideológica por meio de financiamento público a entidades do setor. A deputada também acusa políticos da esquerda de realizar campanha eleitoral antecipada no evento.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram um projeto que proíbe atenuantes em crimes de violência sexual. Saiba mais sobre a proposta que está pronta para entrar na pauta do plenário na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que proíbe a redução de pena para crimes sexuais, independente da idade do agressor. A proposta também veda a diminuição do prazo de prescrição de crimes de natureza sexual. O projeto ainda será votado pelo plenário. Atualmente, a legislação determina que nos casos de violência sexual cometidos por menores de 21 anos no momento da agressão e de maiores de 70 anos quando for proferida a sentença, a pena pode ser reduzida à metade. O tempo de prescrição também cai pela metade nessas mesmas circunstâncias. Uma lei que entrou em vigor no ano passado, também sugerida por Laura Carneiro, proíbe a redução de pena e de prazo de prescrição caso a vítima de violência sexual seja mulher. O objetivo do projeto aprovado é estender essa vedação a todos os crimes sexuais. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, afirma que, embora a violência sexual afete na grande maioria dos casos mulheres e meninas, homens e meninos também podem ser vítimas e merecem igual proteção do Estado.
Nós vemos uma escalada no país de crimes sexuais. Acontece cotidianamente fatos lamentáveis, de maneira que, ao tirarmos das circunstâncias de atuação, de atenuação de pena e também no que diz respeito à redução dos prazos prescricionais, os praticantes desses crimes, nós vamos estar, de certa forma, colaborando com uma justiça que seja eficiente, que seja célere.
Com a mudança, todos os agressores sexuais ficarão sujeitos ao cumprimento integral da pena. O aumento do prazo de prescrição do crime também é importante, como explica Ricardo Aires, porque a justiça passa a ter mais tempo para investigar os casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que prevê o aumento das penas para crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes quando praticados por ministros religiosos ou pessoas que exerçam funções equivalentes.
O deputado entende que a posição de liderança espiritual aumenta a gravidade dos delitos por causa da relação de confiança estabelecida com as vítimas e suas famílias. Para Otone de Paula, é necessário adotar punições mais rigorosas para coibir esse tipo de violência.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, celebra o avanço da proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. No entendimento do deputado, a medida atende a um clamor da sociedade que quer o combate à impunidade.
De acordo com o Dr. Jaziel, a legislação atual serve de proteção para criminosos que atuam a serviço de facções, valendo-se da menoridade. O parlamentar espera que a matéria avance com urgência na comissão especial e no plenário da Câmara.
Meio ambiente.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, denuncia ameaças sofridas por moradores da Serra da Chapadinha, na Bahia, que atuam na defesa do meio ambiente. Ele alega que as vítimas enfrentam intimidações relacionadas à especulação imobiliária e à exploração mineral.
O parlamentar cobra providências das autoridades para garantir a segurança dos defensores socioambientais e a preservação da área ameaçada. Chico Alencar afirma que vai acompanhar o caso para assegurar a proteção das pessoas envolvidas e dos direitos das comunidades locais.
Educação.
Proposta regulamenta o uso de uma terapia específica para o acompanhamento de pessoas com autismo. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da regulamentação que está sendo analisada pelas comissões da Câmara.
A Comissão do Trabalho aprovou o projeto que estabelece critérios para a utilização da terapia baseada na análise do comportamento aplicada, conhecida como ABA. A proposta busca regulamentar a atuação de profissionais da saúde e da educação que utilizam a técnica, principalmente no acompanhamento de pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é desenvolver habilidades de comunicação, socialização e autonomia, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento, como afirma a deputada Flávia Moraes, relatora na comissão.
E a intenção do projeto é justamente regulamentar, criar critérios, definir nível de qualificação, de capacitação para que os profissionais apliquem essa técnica. Porque, na verdade, no meio disso a gente tem aqueles que não estão preparados e pela falta de conhecimento, de preparo, acaba comprometendo, ao invés de ajudar, compromete aí a saúde, o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa.
A ABA é uma abordagem baseada na ciência do comportamento, que utiliza métodos estruturados e reforço positivo para estimular o aprendizado e a adaptação do paciente. Pelo texto, a terapia poderá ser aplicada por profissionais das áreas de saúde e educação, desde que sejam graduados ou pós-graduados em análise do comportamento aplicada. Segundo a relatora, a definição de critérios mínimos de formação é essencial para evitar atendimentos inadequados e proteger os pacientes.
Então, por isso, a necessidade da definição aí, desses critérios, das exigências de escolaridade, formação para esse profissional, para que a gente possa garantir mais segurança nesse tratamento, na aplicação dessa terapia.
A proposta também prevê que estagiários e acompanhantes terapêuticos atuem sob supervisão de profissionais qualificados. A expectativa, segundo Flávia Moraes, é ampliar o acesso ao tratamento em todo o país, com mais profissionais capacitados e maior cobertura nos municípios. Para ser aprovado, o projeto que estabelece critérios para a utilização da terapia baseada na análise do comportamento aplicada precisa ser analisado por mais 3 comissões, seguindo agora para a Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende decreto legislativo contra medidas federais que regulam as redes. A deputada classifica os normativos do Executivo como censura explícita e tentativa de cerceamento à liberdade de expressão e da imprensa.
Adriana Ventura também sugere a votação da proposta que acaba com o foro privilegiado. A parlamentar defende que todos os cidadãos e autoridades respondam sob as mesmas regras da justiça comum.
Na opinião de Raimond, do PT do Rio de Janeiro, as denúncias sobre uma suposta operação financeira ilegal envolvendo o filme sobre a biografia de Jair Bolsonaro aumentaram a rejeição à família. Segundo ele, os recursos para o filme seriam de fundo de previdência dos servidores fluminenses.
Para Raimond, as acusações configuram crime de evasão de divisas e ato de lesa pátria, agravados pelo envio de relatórios confidenciais do país a autoridades estrangeiras. Ele pede que a Procuradoria-Geral da República adote medidas severas diante desses fatos.
Eleições.
Bom, Gás, do PT do Rio Grande do Sul, questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que suspendeu a divulgação de uma pesquisa de opinião sobre a eleição para a presidência da República. O parlamentar menciona que entidades do setor consideram a suspensão inconstitucional.
Bongás explica que o levantamento abordava a reação popular diante de denúncias de repasses financeiros milionários envolvendo o Banco Master e o filme sobre Jair Bolsonaro. Para ele, as investigações sobre a suposta fraude financeira desgastaram a imagem da oposição.
Economia.
O prazo de responsabilidade de construtoras por imóveis entregues pode aumentar. É o que prevê projeto em debate no Congresso, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras entregues pode aumentar, beneficiando os proprietários de imóveis. É o que prevê uma proposta em discussão no Congresso. O texto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a votação no Senado. Pelo projeto aprovado até o momento, o Código Civil será alterado de forma a ser ampliado de 5 para 10 anos o prazo máximo em que o empreiteiro é responsável pela segurança e estabilidade das obras. Os prazos de garantia deverão variar conforme tipo de defeito encontrado na obra e começarão a valer a partir da entrega do imóvel, da conclusão da obra ou da emissão do auto de conclusão, o que ocorrer primeiro. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Toninho Vantcher, do PP do Paraná, propôs diferenciar os vícios e defeitos encontrados a fim de estabelecer prazos de garantia e prescrição diferentes, seguindo o modelo do direito espanhol. O prazo aumenta de 5 para 10 anos para problemas na estrutura ou na fundação que comprometam a segurança da construção. Aumenta de 3 para 5 anos para defeitos em partes da obra ou nas instalações que impeçam o uso do imóvel. E de 1 para 2 anos para defeitos de acabamento, como pintura, pisos e equipamentos instalados. Toninho Vantcher explica o alcance do projeto.
Ele vem trazer uma segurança maior para quem compra um imóvel. Você que vai comprar um imóvel, você vai ter uma garantia de 10 anos da estrutura, né, que é aplicada para você construir uma casa. Então, hoje é 5 anos, então você vai ter 10 anos se acontecer algum problema, algum episódio por falha da construção, você tem direito de recorrer e a empresa tem que sanar esse erro. E nós relatamos esse projeto e fizemos realmente um relatório que atende o interesse tanto das construtoras como também daquele que compra o imóvel. Aquele que compra, ele tem que ter certeza que está comprando um imóvel em condições. E para isso ele terá 10 anos para poder reclamar caso ocorra alguma falha construtiva do imóvel.
O texto também prevê o direito do proprietário de pedir o cancelamento do contrato dentro do prazo de 1 ano, a partir do início da garantia. Mesmo nesses casos, o empreiteiro continua responsável pelos consertos durante o período de garantia. Por outro lado, a proposta aprovada na Câmara estabelece que a construtora ou o empreiteiro não será responsável se o imóvel não receber manutenção adequada ou forem feitas reformas que mudem a estrutura original da construção. O projeto foi apresentado pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Relações Exteriores.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, relata os resultados de uma missão nos Estados Unidos para tratar de economia e segurança nacional. A deputada cita a entrega de documentos contrários à imposição de tarifas comerciais contra o Brasil e em defesa da soberania do PIX.
Jandira Fegali acrescenta que a comitiva também pediu a investigação de uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo empresários e membros da família Bolsonaro. Ela informa que foram apresentadas provas de remessas financeiras irregulares destinadas a um fundo no Texas.
Trabalho.
A Câmara aprovou proposta que facilita o acesso de garis ao banheiro durante o serviço. O repórter José Carlos Oliveira explica como isso será feito.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que garante ao trabalhador que exerce suas atividades ao ar livre o acesso gratuito a banheiros durante o serviço. A medida beneficia, por exemplo, os garis e os jardineiros. A proposta partiu do deputado Gilberto Abramos, do Republicanos de Minas Gerais, e prevê que o empregador cumpra a medida por meio da instalação de banheiros químicos nos locais de trabalho ao ar livre, ou faça parceria com outros empreendimentos que tenham banheiros disponíveis. O texto também garante o acesso desses trabalhadores a banheiros instalados em prédios públicos e privados. O relator na Comissão do Trabalho, o deputado Osésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, regulamentou esse ponto.
A legislação brasileira deve criar condições para o trabalho de todos que sejam dignos. Em relação aos estabelecimentos comerciais, como esses estabelecimentos são privados, entendemos que é necessário que o acesso seja condicionado às exigências próprias do estabelecimento, porque a entrada de pessoas traz questões relativas à segurança e à retribuição pelo uso do espaço.
O deputado Osésio Silva explica agora o acesso aos prédios públicos.
Quanto aos prédios de órgãos públicos, deve ser observado as condições de acesso ao prédio, como a emissão de identificação, por exemplo. No mais, pretendemos incorporar ao projeto a previsão de que o próprio empregador deva articular na gestão do seu empreendimento forma de assegurar que os trabalhadores têm acesso às instalações sanitárias.
Outra alteração do relator foi garantir a inclusão dessas regras na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O texto também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Beto Preto, do PSD do Paraná, informa a criação de uma subcomissão para acompanhar o fim da concessão da Malha Ferroviária Sul, prevista para 2027. Ele acredita que o tema exige ampla discussão diante dos impactos para os municípios atravessados pelos trilhos.
Beto Preto defende o debate de alternativas que ampliem a segurança nas passagens de nível e melhorem a convivência entre a operação ferroviária e o trânsito urbano. Ele diz que é preciso construir soluções que atendam tanto à população quanto à logística do transporte ferroviário.
Cobalcini, do MDB, defende a concessão de importantes rodovias federais em Santa Catarina como alternativa para acelerar investimentos em infraestrutura. Na visão do deputado, a falta de recursos públicos tem dificultado a execução de obras estratégicas para o Estado.
Cobalcini afirma que a duplicação de trechos como as BRs 282, 470 e 153 são fundamentais para melhorar a segurança nas estradas e garantir mais eficiência no escoamento da produção catarinense rumo aos portos da região.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Ana Raquel Macedo. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.